Nosso assunto agora é negócios, na verdade, soluções financeiras para empresas. Nós estamos ao vivo com a especialista em consultoria organizacional, Jaqueline Garcia. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, obrigada a você por esse momento aqui juntas.
Então, Jaqueline, você estava me explicando, conta para mim, quando a gente fala de solução financeira nas empresas, nos negócios, essa parte do financeiro, qual que é a realidade hoje das empresas? Elas precisam inovar mais?
Com certeza. A realidade que a gente vê aí fora é que muitos empresários, eles têm boletos, notas, às vezes tudo no papel ainda, né? Tudo acumulado assim. E hoje eles precisam se organizar cada vez mais, né? Para focar em ver os números, o lucro, quão realmente a sua operação está sendo rentável ou não, né? Isso é bem importante para quem quer crescer e quem quer crescer cada vez mais rápido, né? Que eu acho que é o objetivo. Ninguém abre uma empresa sem visar o lucro, né, dela.
E você estava me explicando que hoje está sendo mais comum as pessoas terceirizarem essa parte financeira. Como que funciona esse mercado?
Isso, com certeza. Como que as pessoas faziam antigamente, né? Muitas vezes você contratava um financeiro, então você tinha que entrevistar, tinha que colocar uma pessoa dentro, arrumar um escritório para ela, treinar e correr risco da pessoa pegar um atestado ou ficar doente, né? Se ausentar. E quando você terceiriza o financeiro, você tem uma pessoa trabalhando para você online. Então, a gente prisa bastante lá na nossa empresa o atendimento especializado, como se você estivesse conversando com a pessoa mesmo. É um atendimento humanizado. Você não vai conversar com um robô, é algo que a gente tira como primordial, né? Então, você vai estar conversando com a pessoa que vai ser realmente o teu financeiro online. Então, não fica doente, não tem férias, folga, feriado, né? É bem, bem bacana isso.
Eu até comentei com você antes, porque é mais comum a gente ver, por exemplo, o departamento de RH, né, recrutamento terceirizado. Então, agora essa parte do financeiro também está crescendo, das pessoas procurarem não se envolver. Não quero pensar na parte financeira do meu negócio, vou contratar uma empresa que faça tudo isso para mim. É isso.
Exatamente, isso mesmo. E muitas vezes o empresário, ele até gosta, né, gosta do que faz, ama, é apaixonado pelo seu projeto ali, né, pela sua empresa, mas não tem tempo de pensar nos números, acaba pagando vários boletos em atraso, porque perdeu uma data ali, né, no meio, estava numa negociação com o cliente e acabou esquecendo de pagar o aluguel, por exemplo. Então, com a terceirização financeira, você acaba deixando tudo isso a cargo de um especialista na área e vai ter os números na palma da mão, né?
E como que funciona isso na prática? Você me falou desse atendimento, mas quais são essas ferramentas que essas empresas oferecem?
Isso, hoje a terceirização financeira na nossa empresa, a gente tem um app próprio, então a gente investiu bastante em tecnologia para dar para o empresário números que ele possa se basear, né? Então tem o fluxo de caixa, tem indicadores de saúde financeira, tudo na palma da mão. Com um aplicativo bem intuitivo ali, gráficos, né? Algo bem, bem mais assertivo ali nos números, no dia a dia.
E hoje é possível contratar serviços, às vezes não tudo, mas só uma parte? Que tipo de serviço que tem?
Sim, hoje a gente presta serviço tanto financeiro, online, quanto contábil também. Hoje é possível você optar por um ou por outro. Mas dentro da parte financeira, a gente faz toda a parte de emissão de boletos, vai a fundo no contas a receber, né? Emissão de boletos, emissão de notas, cobrança de inadimplentes, no contas a pagar, agendamentos de contas, né? O empresário, ele tem que ter aqueles 10% que a gente menciona, que 90% do trabalho fica conosco e os 10% fica com ele ali, apenas na aprovação do agendamento que a gente fez, né? Então, a gente faz um agendamento, manda bem na prática, assim, manda no grupo do WhatsApp dele, está pronto, somente entrar no banco e aprovar. Daí ele entra e verifica se aquilo está, né, agendado correto e faz a aprovação. Então, ele acaba tendo mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, né? Vender e fazer o faturamento aumentar, né?
É bem isso. A gente comentou, você falou dessa questão. Às vezes o empresário gosta do que ele faz, mas não entende da parte financeira e acaba se atropelando, misturando as contas. E a gente conhece, a gente sabe que essa é a realidade de muitos empresários, né? E qual que é o maior desafio, na sua avaliação, das empresas hoje em dia, principalmente nessa área financeira?
Sim, eu acho que o maior desafio, o nosso foco são aqueles micro e pequenos empreendedores, né? Então, o maior desafio é separar a conta pessoa física da pessoa jurídica, né? Uhum. A gente vê hoje que as pessoas acabam não entendendo que o CNPJ é uma empresa, uma pessoa que deve ser levada separada da pessoa física, né? Então, tudo, o empresário costuma falar, mas é meu dinheiro, né? Tudo é meu dinheiro. Sim, realmente, mas hoje em dia a gente precisa eliminar o risco fiscal ali, né? Pensando já numa autuação fiscal tributária mesmo. Então, a gente trabalha tudo com bastante cuidado nesse sentido.
E é muito difícil, porque essa área tributária financeira é muito específica, né? Precisa realmente ser um especialista. Né?
Sim, sim, com certeza. E assim, o empresário, ele acaba não se formando em algo nesse sentido, né? Não tem um curso que ajude o empreendedor a ter boas práticas, né? Então, nada mais justo do que você estar aliado a pessoas que te coloquem no caminho, né? Que te ajudem a saber exatamente as práticas que deve seguir, como emitir uma nota, como escriturar tudo isso, né? Acho que faz o empresário crescer com mais segurança, com mais confiança para onde está indo, né?
Bacana. Você tem algum case, algum caso que dê para a gente citar, por exemplo, de uma empresa que estava totalmente bagunçada, daí contratou, quando começou a se organizar financeiramente, a seguir esse trabalho de vocês, as coisas melhoraram?
Ah, com certeza. A gente está vivendo tempos difíceis, né? Então, vários dos nossos clientes já chegam meio a dívidas, a impostos em atraso, a contas que às vezes eles não sabem nem, desconhecem se o cliente está, se ele tem inadimplente ou não. Ele chega para mim e socorro, não sei nem se o meu cliente pagou tudo esse mês. Uhum. Então, a gente entra realmente nesse trabalho de aprofundar, estruturar realmente o processo do financeiro, porque, claro, para cada empresa é uma realidade diferente, né? Então, uhum. A gente é especialista na parte de serviços, do ramo de serviço. Então, hoje o cliente chegar para mim, a gente vai entender o caso dele, né? Entender a realidade dessa empresa e bolar um plano de ação para cada um, né? Especializado.
E dentro desse plano de ação, qual que é o primeiro passo para uma empresa que quer ter uma vida financeira saudável?
Primeiro, organizar, criar metas, né? Eu acho que quando você sabe onde quer chegar, você consegue trabalhar melhor, né, os processos. Então, definir bem as metas, qual a sua meta de faturamento, qual a sua previsão, e verificar se a gente consegue enxugar algum gargalo ali, onde o dinheiro está escapando mesmo, né? Que às vezes o nosso CEO, ele tem um lema que fala que dinheiro não aceita desaforo. E realmente, hoje em dia, dinheiro não aceita desaforo nem isso. Um pouco, né? Você esqueceu de pagar um aluguel, às vezes o valor, você perde o desconto de 50%. Isso. Então, hoje em dia, cada centavinho faz a diferença.
Uhum. E vocês, quando fala de inovação, né? Vocês são uma empresa de tecnologia. O que que as empresas precisam cada vez mais investir nessa área de inovação, né? O que que as empresas precisam inovar para cada vez serem mais saudáveis financeiramente?
Sim, sim. A gente costuma pensar que inovação é algo mirabolante, né? Inventar roda, fazer algo extraordinário que ninguém nunca fez. E, às vezes, não. Inovar é você parar e olhar os processos, olhar como as coisas estão sendo feitas e reestruturar para que atinja um resultado, um objetivo, né? Porque inovar precisa alcançar algo, né? Alcançar uma meta que você estabeleceu anteriormente.
Uhum. E você falou que o foco são micro e pequenas empresas e MEIs também. Então, é um serviço mais acessível? Como é isso no mercado?
Com certeza. É muito mais em conta do que você contratar um financeiro interno, né? Porque se você coloca um financeiro, hoje você vai ter inúmeros gastos que o CLT traz junto com isso, né? Então, levar isso para o online acaba sendo uma economia, um custo-benefício muito grande para o empreendedor.
Uhum. E vocês vão palestrar num evento de inovação? A gente está até aqui com a Adriana do Núcleo de Inovação. Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Então, eles são palestrantes? Fala um pouquinho para a gente como vai ser esse evento.
Exatamente. O Carlos, ele está com a gente no Mostra Inovação da Sua Empresa. Ele vai mostrar os cases, né, de sucesso de inovação. Vai falar dessa empresa e outras empresas também que ele tem. E esse evento vai acontecer no dia 30 do 9 desse próximo mês. E a ideia é justamente a gente trazer as empresas que estão inovando em Maringá. E até discutir também sobre esse grande bioma de inovação, né? Então, a gente vai ter inicialmente uma mesa redonda, um painel, que vai ser o Talk Inovação e Empreendedorismo, com esse tema. Quem vai estar mediando o evento vai ser, esse primeiro momento é a Juliane Guzzoni, e depois os convidados é a Majô, a vereadora, a Mariana, né, que é CEO de uma empresa da parte também de agronegócios, o Jefferson, né, que ele é do Centro de Inovação de Maringá, que inclusive ele vai trazer os cases de premiações de empresas que inovaram o ano passado e foram premiadas, e a professora Sara, que ela é pró-reitora da Unicesumar de Maringá. Então, vai ser uma grande discussão a respeito desse tema que a gente precisa, né? Hoje você trouxe aqui a Jacqueline falando sobre as dificuldades de empreender em meio financeiro e muitas vezes inovar também é olhar para dentro da empresa, ver as dificuldades que existem e trazer soluções que antes ela não fazia e agora ela inova trazendo as soluções, né? Como foi apresentado aqui. E a gente percebe dentro dessa situação do empreendedorismo que existe essa necessidade e que a inovação, o núcleo de inovação, que é o nosso núcleo, faz parte, trazer esses insights, trazer esses exemplos para que as empresas possam se identificar e, de alguma forma, possa aplicar isso dentro da sua empresa. Né?
E quem quer participar desse evento? Qual que é o caminho?
O caminho é olhar ali no nosso Instagram, a gente vai estar divulgando as datas, os horários, também vamos estar divulgando os palestrantes e também o link para fazer a inscrição. A inscrição é totalmente gratuita. Esse evento faz parte do Innova Week Maringá, que é um programa que acontece pela Prefeitura de Maringá, que vai movimentar a cidade toda durante esse tempo, de 30 de setembro até dia 3 de outubro, né? Então, nós vamos estar com dois eventos, no dia 30 do 9 e dia 1º de outubro. E é só entrar ali no nosso Instagram que fazer a inscrição. O nosso Instagram é Núcleo Inovacão, né? Porque sem acento, uhum. E ponto Maringá, MGA.
Eu acho muito interessante toda vez que a gente conversa, porque você traz o conceito de inovação. Inovar não é necessariamente tecnologia. A gente já associa a tecnologia, né? Pode estar ligado, claro, mas é fazer algo diferente daquilo que você não fazia antes na sua empresa.
Exatamente. Né? E a gente até quer quebrar esses paradigmas, a gente está levando para o nosso evento ultra tecnologia, que nem a gente falar de finanças online, a gente está levando também o pessoal que trouxe os robôs aqui, que foi você entrevistou na semana passada, e a gente também está levando algo completamente diferente, que traz um resgate do passado, que é fazer os óculos de uma forma artesanal. Então, a gente tem um ateliê que vai estar representado ali no nosso evento, que ele faz uma reciclagem de instrumentos musicais em madeira. Então, toda a armação dos óculos é feita em madeira. Algo que hoje você compra até, né, importa, né, de uma forma tão massificada que perde um pouco da personalidade, que perde um pouco do carinho que tem com a questão que é artesanal. Né? Então, ele traz uma empresa, né, vai apresentar no nosso evento, uma empresa que resgata isso e que é para um público seleto, é um público mais estilizado, é um público que também tem uma necessidade também bem específica, né? E também a gente vai trazer outros cases de sucesso de empresas que já têm trabalhado com tecnologia, com lojas autônomas, né? Então, são inovações em vários setores, né? E são inovações que também trabalham com diversos tipos de entendimento do conceito de inovação. Até o nosso painel vai discutir a respeito disso. O que é inovação para você, né? Porque às vezes a inovação, embora exista um conceito para isso, para cada pessoa vai ser algo particular e peculiar, né? Que vai falar aquilo que ela está fazendo novo e que às vezes é fazer de novo. É repensar, às vezes é também fazer diferente, né? Uhum. Então, a gente até fez umas plaquinhas que a gente vai usar no nosso evento, que é inovar é fazer diferente, uhum. Né? Então, às vezes, é mudar a forma como nós estamos fazendo.
Bacana. E, Jacqueline, você estava explicando sobre essa questão do aplicativo. Como que funciona? Você falou dessa personificação, né? É um robô ou não é? Com quem que a pessoa conversa no WhatsApp?
Não, a pessoa conversa diretamente com um analista especializado naquilo, né, no financeiro. E na ausência desse analista, a gente tem um chamado backup, né? Que a pessoa também está a par de tudo que está acontecendo ali na empresa, e na ausência dele, tem outra pessoa substituindo e o serviço vai ser prestado sem nenhum, né, deslize ali.
Então, o empresário que tiver alguma dúvida, alguma questão, é só acionar.
Isso, com certeza. A gente cria um grupo, inclusive, com o empresário, com todos que gostariam, né? Às vezes tem mais de um sócio, né? A gente cria um grupo e todo dia tem um atendimento personalizado, nem que seja ali só um oi, estamos aqui, o sistema está atualizado, o extrato está fechado, está tudo batendo, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, né?
E o que o empresário precisa ter para repassar para vocês? Ou que tipo de serviço vocês fazem e o que o empresário precisa ter? Até onde vai o domínio do empresário nessa parte financeira, quando ele contrata?
Sim, ele precisa ter, pelo menos, ali, a noção de quais são seus clientes, né? É um CNPJ, um CPF, se é um serviço recorrente, né? Para passar para a gente alimentar o nosso sistema. Uhum. Após essa alimentação, né, ali, a implantação do sistema, a gente apresenta para o empresário, né, e estrutura certinho como que vai ser esse processo, como que vai ser o faturamento, se tem uma data específica, se ele gostaria que a gente agendasse as contas todos os dias ou se uma vez por semana, uma vez por mês, né? Uhum. Então, isso tudo é customizado ali no início da implantação.
E, independente do tamanho da empresa, quantos funcionários, quantos clientes, independentemente disso?
Independente. Um CNPJ, né, já indício de que já precisa de ajuda de um especialista ali.
Na sua avaliação, é o futuro?
Com certeza, é o futuro. Acho que a gente está caminhando cada vez mais para automatizar tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente pode automatizar, só que sem deixar de perder essa sensibilidade, né? Esse olhar humano para a coisa. Algo bem importante que nós fazemos é apresentar uma vez por mês esses indicadores, porque não adianta apenas gerar uma informação e deixar disponível, né? Uhum. A gente senta uma vez por mês com cada empresário e mostra os números e explica o que aquilo significa, né?
Uhum. Você vê o alívio no rosto dos empresários?
Com certeza, com certeza. Principalmente quando eles se veem no vermelho, né? E a gente descobre uma solução, algo que possa dar um respiro ali para ele no final do mês, né?
Tá certo, Jaqueline. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada a você.
Adriana, obrigada.
Eu que agradeço.